A Radiofobia é pioneira na edição profissional de podcast no Brasil. E desde 2012 assina a edição de alguns dos podcasts mais ouvidos do país, como o Nerdcast do Jovem Nerd, o Confins do Universo HQ e muitos outros. Quer produzir ou melhorar o seu podcast em todos os aspectos? Acesse radiofobia.com.br e vamos trabalhar juntos. Aqui na Radiofobia, nós somos apaixonados por podcast.
Alô Técnica, baixa trilha técnica, seja muito bem-vindo, esse é o episódio número 79 do Alô Técnica e hoje nós vamos conversar com a minha amiga Ira Croft em mais um episódio da série Sou Podcaster. Olá, seja muito bem-vindo, eu sou Léo Lopes e tá no ar o Alô Técnica, o nosso podcast sobre produção de podcasts, mensalmente no ar aqui na Radiofobia Podcast Network, um programa no qual eu compartilho com você um pouco da minha experiência ao longo desses quase 11 anos à frente da Radiofobia Podcast Network e já há quase 8 anos responsável pela Radiofobia Podcast Multimídia, uma empresa especializada em oferecer soluções em podcast, seja você pessoa física, seja você pessoa química, pessoa jurídica, profissional liberal, representante de uma empresa, não importa, nós temos a solução para você em podcast. Nunca antes se falou tanto de podcast como tem se falado agora e você pode ter certeza que nós aqui na Radiofobia Podcast Multimídia nunca trabalhamos tanto quanto estamos trabalhando agora. Então se por acaso você está ouvindo esse programa, se por acaso você sabe que a gente edita podcasts como o Nerdcast e todos os podcasts em áudio publicados no feed do Jovem Nerd, o Nerdtech, o Speak English, também o Nerdcast Empreendedor, também o Hipsters.tech, o Carreira Sem Fronteiras e o Like a Boss, lá do pessoal da Alura e da Vindi, também o Confins do Universo HQ, o VAT 60, o Fintech Labcast, o Ilapelcast, entre outros programas que você tem como referência e você gostaria de produzir também o seu podcast com esse mesmo padrão de qualidade, não perca tempo e entre em contato através do formulário que você encontra lá na página radiofobia.com.br/contato. Vai ser um prazer receber a sua solicitação e ajudar a montar o seu projeto de podcast personalizado junto com você. No programa de hoje, eu trago aqui a minha querida Ira Croft, sim, a Ira Morato. Ira Croft é o nome dela na internet, você sabe, você conhece. Ela que já participou durante muito tempo aqui do Radiofobia. Oficialmente, ela ainda é uma integrante do Radiofobia, mas ela está lá junto com o seu companheiro Andrei Fernandes, à frente também do Mundo Freak, um projeto muito legal. Eles são amigos, irmãos aqui dos podcasts da Radiofobia Podcast Network. E a Ira é uma das pioneiras, mulheres podcasters, uma das meninas que está há mais tempo aí já, há 12 anos, desde 2007, nesse mundo do podcast. Ela tem muita coisa para compartilhar e você sabe que agora a gente entra no mês de aniversário do podcast no Brasil. Dia 21 de outubro, a gente celebra 15 anos de podcast no Brasil e com isso a gente tem aqui a tradição de trazer programas que falem, que reflitam a respeito da nossa querida mídia podcast e sempre também trazendo as mulheres para poderem colocar aqui suas histórias e suas opiniões. E a Ira foi uma das pessoas mais pedidas para a gente trazer aqui na série Sou Podcaster, então é com muito prazer que eu vou bater esse papo hoje com a minha querida Ira Croft. Mas antes de entrar no programa, eu tenho aqui alguns recados para você. O primeiro deles é do nosso patrocinador Alura Cursos de Tecnologia. Sim, esse programa é trazido até você num oferecimento de Alura Cursos de Tecnologia. Já são mais de 890 cursos. Não, você não está entendendo. 890 cursos nas mais variadas áreas: mobile, programação, infra, front-end, marketing digital, design e UX, inovação e gestão, data science. Tem de tudo para você lá na Alura Cursos de Tecnologia. É claro que você também também, se você quiser, tem também o meu curso de produção de podcast, que eu venho ministrando na internet aí afora e também presencialmente desde 2013, já há quase 7 anos a gente vai completar com esse curso de produção de podcast. Ele foi totalmente atualizado e disponibilizado lá, então para você que é aluno da Alura Curso de Tecnologia, tem lá o meu curso de produção de podcasts totalmente atualizado agora para 2019, e você sabe que você, ouvinte dos podcasts aqui da Radiofobia Podcast Network, principalmente ouvinte do Alotênica, você tem desconto. Exatamente, você pode assinar os cursos da Alura com 10% de desconto. Então é só você entrar no nosso link dedicado alura.com.br/promoção/Alotênica e não perder tempo, porque você vai garantir 10% de desconto e você pode fazer quantos você quiser dos mais de 890 cursos da Alura Cursos de Tecnologia. Eu quero também agradecer os apoiadores do Alotênica. Sim, você que é ouvinte dos podcasts da Radiofobia Podcast Network, você pode apoiar a gente através do PicPay, exatamente. É só você entrar lá em radiofobia.com.br/apoio e você vai escolher um dos planos que você quer participar. A partir de R$1, você pode participar como apoiador dos podcasts aqui da Radiofobia Podcast Multimídia. E se você participar com R$15, olha, R$15 são o quê? 3 Coca-Cola no mês? Uma cerveja especial, uma cerveja, até uma cerveja normal mesmo, dependendo de onde você for comprar, ela custa quase ou mais até do que R$15. Então são R$15 por mês para você ajudar a gente a produzir aqui os nossos podcasts e também a ter acesso exclusivo, no caso do ouvinte Alotênica, você tem acesso exclusivo ao nosso grupo no Telegram e também ao nosso grupo no Facebook, e lá você vai ter contato direto comigo e com outros produtores que também são apoiadores. Ali você pode trocar ideia, sempre eu mando ali dica de pauta para você poder me ajudar a montar os próximos programas, dica de convidado, respondo dúvidas ali no dia a dia, a gente está em contato direto. Então, se você quiser, é só você entrar lá em radiofobia.com.br/apoio, como fizeram no mês de setembro de 2019 o Vitor Estácio, o João Vitor Nassarala, o Vitor Hugo de Araújo Silva, o Douglas e Elker de Carvalho Alves, Cláudio Barreiro e o Christian Lugarini são os nossos apoiadores na categoria Ouvinte Alotênica, que participam lá dos nossos grupos e ajudam a gente a trazer esse podcast sobre produção de podcasts aqui para você. Agora, se você quiser, tem um outro grupo, esse de participação livre, que é o grupo de ouvintes, produtores e apresentadores dos podcasts da Radiofobia Podcast Network. É um grupo no Telegram, um grupo que está liberado para quem quiser entrar e interagir com a gente. Eu vou deixar o link no post do programa para você. É só você clicar, abrir lá o seu Telegram e você vai ter contato direto com a gente. Ali a gente também coloca, só que ali é relacionado a todos os podcasts da casa, não apenas ao Alotênica, mas todos os podcasts da casa. E tem também uma galera conhecida ali nesse grupo que está interagindo sempre, trocando ideia. O Luquinhas está lá, os meninos do Troca o Disco estão lá, João Paulo Gumieiro, Henrique Machado e Bruno Iago, Leonel Caldela, tem uma galera legal participando, além, é claro, dos integrantes dos podcasts da Radiofobia, dos produtores dos podcasts da Radiofobia Podcast Network. Então não perca tempo e entre agora nesse grupo aberto de produtores, apresentadores e ouvintes dos nossos podcasts. Agora, Tênica, roda a vinhetinha e chama a Ira, porque tá na hora da gente bater esse papo muito legal nesse programa, pra gente conhecer mais sobre a história da Ira nesse programa especial da nossa série Sou Podcaster, um programa que nós procuramos conhecer um pouco melhor da alma podcaster que está habitando os corpos que tem essas vozes que a gente está acostumado a ouvir. Então chama a Ira, porque o programa de hoje está sensacional.
Alô, Tênica!
Alô, Tênica!
Alô, Tênica!
Segue programação, Tênica!
O programa de hoje é com muito prazer que eu recebo a minha querida amiga. Eu tava com uma saudade enorme dela, a gente que se acompanha, né? Na verdade, eu nem sei quantas vezes por semana, menos do que eu gostaria, mas ao longo da semana eu faço ali a minha postagem do meu hashtag Café com Ira ali no Twitter. Sempre que eu tô ali fazendo, resolvo fazer um omelete, alguma coisa diferente no café da manhã, e a gente tá sempre conversando. A Ira, que oficialmente nunca deixou de ser integrante do Radiofobia, mas hoje em dia, com a quantidade enorme de atividades que tem, inclusive profissionalmente, tá cada vez mais difícil, graças a Deus, né, da gente se encontrar por conta do movimento, por conta do trabalho, mas aí a gente... foi uma transmissão de pensamento. Olha só, na véspera da gravação desse programa, eu tava pensando nela, e quando eu falei com ela, ela falou, mas eu também tava pensando em você. Então a gente vai contar um pouquinho da história dela hoje aqui, minha querida Ira Croft. Que saudade, meu bem.
Oi, querido Léo, que saudade mesmo. E como foi incrível essa coincidência de você me mandar uma mensagem quando eu estava te mandando uma mensagem para dizer justamente que eu estava com saudade.
Não é verdade?
Muito bom. Muito bom estar aqui também gravando este projeto maravilhoso. Eu me sinto honrada por estar aqui.
É um projeto que, na verdade, a honra é toda minha. Você sabe que a gente está tentando cavar essa gravação já tem um certo tempo, né? Na verdade, acho que desde o começo do ano, mês de março, mais ou menos, quando a gente trocou uma ideia, e aí você acabou se envolvendo também num projeto profissional, envolvendo podcast, um projeto bem interessante, e aí acabou não tendo tempo mais, a agenda, né, apertada, para a gente poder gravar. Mas agora, no mês que a gente começa com esse programa, as celebrações aqui nos podcasts da casa dos 15 anos do podcast no Brasil, e também já tem uns 4 anos que já é tradição a gente ter pelo menos um programa nessa época, também trazendo as meninas que já estão aqui no dia a dia com a gente, mas trazendo também uma história, também um relato, um depoimento. É muito legal que seja você a nossa convidada desse Soul Podcaster. Então eu já começo aqui fazendo a pergunta que eu abro sempre essa série de programas, que é o seguinte: quanto tempo você tem como ouvinte de podcast? E se você lembra qual foi o primeiro contato com o podcast? Que circunstância levou você a ouvir, considerando que a gente se torna ouvinte antes de produzir, obviamente, né? Qual foi a circunstância que levou você a ouvir o seu primeiro podcast, Ira?
Bem, faz 12 anos que eu sou ouvinte de podcast. Eu morava em Registro, no sítio, no interiorzinho, de poucos mil habitantes.
Sim.
Como no interior a gente não tem tanto acessos como nós temos aqui na capital. Hoje eu moro em São Paulo, mas no interior a gente não tem acessos a tantas informações, cultura, que aqui na cidade tem. Então, no interior as coisas são mais devagar, demoram para chegar, você tem um outro ritmo de vida, outras coisas para se fazer. Mas mesmo no interior, quando eu descobri o advento da internet, foi um mundo novo, porque a minha cabeça se abriu para fora daquilo que eu vivia.
Sim.
E eu já consumia blogs, muito blogs, exatamente por eu estar lá no interior, então eu consumia bastante, então meu contato com cultura, com filmes, livros, eram através de blogs.
Uhum.
E procurando, fuçando mesmo, procurando. Eu nunca tinha ouvido falar podcast, não fazia ideia do que era. Eu encontrei um podcast da galera que produziam, eram pessoas que trabalhavam dentro do Multishow.
Tá.
Não eram apresentadores, os artistas, era uma galera que trabalhava com sonoplastia, com edição, com pautas, toda a galera que trabalhava por trás do Multishow. E aí eu encontrei, assim, no site, na internet, aí tinha um botãozinho de play. Eu pensei até que fosse rádio, alguma coisa assim. Cliquei e ouvi. E eu achei aquilo incrível, porque era muito melhor que rádio. Eu lembro que foi até estranho, porque eu não sabia o que era, eu não sabia o nome daquilo, eu não sabia o que fazer com aquilo. E aí eu comecei a olhar nas páginas do blog deles e comecei a ouvir bastante. E aí eu fui ver o que era podcast escrito nas postagens, fui procurar o que era. E quando eu joguei no Google, eu encontrei aquela galera lá no início, em 2007, 2008, que estavam começando a fazer podcast, ou alguns que, sabe, já estavam fazendo o seu, mas aquela comunidade pequenininha.
Sim.
Que se encontrava na Campus Party. E foi aí que meu mundo abriu para muitas coisas, não somente para conhecimento e tecnologia, mas assim, o meu, o, um incentivo a mais, sabe? Um incentivo de buscar conhecimentos, de ouvir outras pessoas, sabe? De eu ser estimulada a pensar e a me divertir através do som de pessoas conversando comigo.
Você falou que quando você ouviu, você teve a sensação de que aquilo era melhor do que rádio. É para você ter essa impressão, você tem que ter tido o mínimo de influência ou referência do rádio, né? Do interior, eu também sou do interior, inclusive tô aqui, voltei depois de tantos anos aqui pro interior, a gente que é de cidade pequena, geralmente tem aquela rádio local, que tem os comunicadores que todo mundo conhece e tudo mais. Qual tinha sido, antes de conhecer o podcast, a sua relação com a comunicação em áudio que fez com que essa novidade fosse tão atrativa para você, assim? Além, é claro, de ter essa coisa de ter as pessoas da internet em contato, mas essa referência que você teve, que fez você comparar como sendo algo melhor, da onde que veio?
Reprisando a frase, como eu sou do interior.
Uhum.
E, assim, no interior, tudo é um grande sítio, aquele interior assim, mais rural.
Com certeza, tudo é um grande sítio. Acho que é a frase que define bem qualquer interior, viu?
Porque eu até converso com o Jeff, eu falo, gente, o registro não é Sorocaba interior, que tem 700 mil habitantes, Campinas, sim, que tem mais, sim, de 1 milhão de habitantes. Uhum. Não, estamos falando do interior de 2 mil a 20 mil pessoas.
Exatamente.
Então, é como um bairro de cidade grande, sim, ou até menor que
muito
isso.
Menos, às vezes uma quadra de cidade grande tem
exatamente
isso, né?
Exatamente. É. Então, fica tudo sítio, porque às vezes, por exemplo, a casa da minha avó era uma casa de quintal grande. Não é que era literalmente um sítio. Minha avó não tinha uma fazenda com produção.
Uhum.
Mas aquela coisa simples de quintalzão, cheio de coisa pra você brincar, cheio de coisa pra você fazer.
É a roça, e né? Porque a gente chama de roça.
Exatamente.
É pé na roça, pé vermelho.
Exatamente. Essa era a casa da minha avó, que tinha o quê? Galinheiro. Ela criava pato, ela criava muitos bichos.
Sim, sim.
Entre esses muitos bichos, a minha avó tinha um papagaio.
Ah, que legal. Quem nunca?
E era aquela coisa assim, a minha avó acordava cedo com o agito da casa.
É.
Os filhos saíam para trabalhar, as crianças para estudar, e ela precisava também cuidar dos bichos. E este papagaio acordava cedo com a minha avó e ficava o dia inteiro papagaiando como o papagaio faz. Por isso, a minha avó tinha um radinho e ela deixava o dia inteiro ligado na rádio AM.
Ah, sim.
Então,
mesma história que
junto
a minha.
Com bichos. A gente acordava ouvindo rádio, passava o dia ouvindo conversas, programas de rádio AM.
Sim, então.
Então, essa relação com rádio, pra mim, é uma relação, assim, nostálgica, afetiva. Eu lembro da minha avó, eu vivia isso. Uhum. Quando eu descobri a internet, que eu já estava uma outra idade, outra cabeça, né? Tava ali, nossa, tô começando a sair, aquela coisa de jovem.
Uhum.
Quando eu escutei o programa, eu achei super parecido com isso. E foram assim que começaram os podcasts. Porém, com uma conversa mais atual. Que sim, era o quê? Falando sobre temas que a gente estava curtindo naquele momento.
Uhum.
Sobre tecnologia, sobre séries, sobre filmes, sobre nerdices. Então foi um encontro de dois mundos. Você ouvir um programa que são pessoas trocando ideia, pessoas ali no seu ouvido, te levando informação e entretenimento com piadas, brincadeiras e com assuntos legais, né? Que era o que eu queria ouvir.
Sim, a mesma influência que a minha, você conhece também a minha história, sabe dessa relação do rádio com a minha avó e do rádio AM e tal, e é legal porque, assim, nós não somos os únicos com essa influência, né? Muita gente que, ao longo desses quase 11 anos de radiofobia, a gente entrevista, conversa, que são também de uma raiz do interior que nem a gente, carregam essa mesma influência, né? Porque o rádio AM, ele era esse rádio que, infelizmente, hoje em dia não existe mais como mídia, como tecnologia, o rádio AM, mas era o rádio da comunicação, né? O rádio do papo, o rádio onde as pessoas se ligavam com os comunicadores, com os grandes locutores, que eram, na verdade, comunicadores, eles eram contadores de história, né? Então a gente tinha realmente essa identificação. E é legal a gente perceber que compartilha dessa mesma origem. Mas com esse contato que você teve, daí conheceu ali aquela podosfera moleque ali de 2007, 2008, né? Aquela época que todo mundo ainda podia e se encontrar e se reunir numa Campus Party, num evento desse da vida, e sentar todo mundo junto, gerar conteúdo, criar e tal. Que momento que surgiu em você a vontade de sair da posição de ouvir podcast? E antes de chegar nisso, eu quero saber como que você evoluiu como ouvinte de podcast, como é que foi essa coisa que geralmente a gente vive, né, de começar a ouvir um e um atrair, de chamar outro e tudo mais, para aquele momento que todo mundo passa, todos nós, produtores, passamos, que somos picados pelo bichinho que em algum momento planta na gente a certeza que a gente cria, de que a gente também pode fazer aquilo que a gente está ouvindo e que a gente gosta tanto e que a gente também quer ter uma voz e se comunicar através do podcast. Como que aconteceu essa evolução da ira ouvinte e onde que surgiu a ira podcaster?
Bem, você mais do que ninguém sabe que todo podcaster, todo produtor de conteúdo em podcast é apaixonado pela mídia podcast. Uhum. E são os próprios produtores de conteúdo que incentivam e que trazem outras pessoas para dentro da mídia podcast. Uhum. E foi assim que eu entrei para dentro da comunidade. Eu era ouvinte do... Depois que eu conheci o podcast, eu conheci o Rapadura Cast, o Papo de Gordo, seu podcast, a galera da rede, os meninos da Rede Geek. Eu conheci essa galera e vocês... Como você mesmo falou, naquela época as pessoas se reuniam em uma mesa na Campus Party, em um bar, você conseguia encontrar essas pessoas.
É.
Quando eu conheci vocês fisicamente nos eventos, e a gente começou a trocar ideia, assim como outras pessoas, eu também cheguei a primeira vez como fã, sabe? Eu também tenho fotos antigas como fã. Conhecendo vocês, conheci a Morena Moraes e conheci o Thiago Verde, que me convidaram para fazer podcast com eles.
Sim, olha que saudade dessa. A gente tem foto dessa época, um pouquinho depois, na verdade, mas a gente tem foto. Eu vou deixar o link no post, porque eu criei um álbum, acho que esse ano, ano passado, não sei, resgatando as fotos de uma das primeiras campos que a gente participou. E temos essa foto, você com o Thiago, vocês já faziam na época. Mas...
Já faziam, quando a gente foi para Campus Party.
Vocês já faziam.
Isso. Conhecer algumas pessoas já se conheciam da Campus Party, outras a gente se conheceu naquele dia. Então, por ser um grupo assim pequeno, mas ainda era bem misturado. E então a gente já tava fazendo podcast. A virada.
Qual foi o primeiro podcast que você fez como produtora? Que você participou como participante, ou enfim. Qual foi o primeiro podcast que. Eu vou ampliar a pergunta. Qual foi o primeiro podcast que você participou e qual era o seu papel nesse podcast lá no começo?
O primeiro podcast que eu participei como convidada e não como participante foi o Setcast. Era um podcast de blog cristão,
aí,
onde eles entrevistavam pessoas que eram consumidoras de blogs.
Certo.
E foi só uma participação. Foi muito, muito estranho, foi muito tímida, porque eu... É muito estranho isso, gente. É muito, muito legal e é um encantamento que assustava mais ainda.
Sim.
Foi muito legal. E aí, logo em seguida, eu também era ouvinte, que hoje é o Grande Coisa, eu era ouvinte do Nerdrops.
Nerdrops, grande Nerdrops.
E eles eram canais meio parecidos, assim, hoje com o Omelete. O Omelete seria a maior referência, um canal de notícias.
Que hoje já nem é o Grande Coisa também, porque o Grande Coisa já acabou.
Então... também já acabou.
Mas ele migrou depois, né?
O Nerdrops, ele tinha um diferencial, porque ele fazia notícias, ele tinha um bloquinhos. Então ele tinha a galera que gravava sobre quadrinhos, a galera que gravava sobre cinema.
Sim, sim.
E eu entrei para gravar sobre games. Eu fazia parte do bloco Nerdrops de games. E foi depois que eu entrei com eles, e aí eu comecei a gravar o Caverna Cast com a Morena e o Thiago logo posteriormente.
Caverna Cast, que saudade, hein?
Que eu me envolvi com todas essas pessoas da mídia podcast. E eu fui, assim, levada mesmo. Eles me chamaram de vez, sabe, pra entrar na equipe.
Nossa, eu lembro.
Foi bem assustador.
Eu lembro do Caverna. Foi um dos primeiros que eu ouvi também, lá naquela época. E o Thiago Verde, eventualmente, pra quem não conhece, é um amigo nosso, também aí, pioneiro do podcast, lá de Jundiaí, grande Thiagão. E a Morena... nossa querida Paulinha Morena Moraes. Se você não segue a Morena Moraes no Instagram, você tá perdendo, cara. É, não só no Instagram. Agora,
ela está com um podcast só dela.
Ah, é? Agora só da Morena?
O que, que
é
Morena? Vou passar pra você esse link com a vozinha da Morena ali, eu falando sobre reflexões da vida.
É o Morena Cast? O podcast da Mor?
Divaneios, olha só.
Que nome lindo, hein? Olha, só mesmo a Morena pra ter um podcast desse. Divaneios é ótimo. Morena que também é uma querida amigona, velha de guerra. Dessas que você pode chamar pra chorar no ombro sem problema nenhum, de tomar uns goró junto, né? Deixar aqui um beijo pra nossa querida Morena Grande. Pra quem não conhece, é Paula Moraes. Ninguém conhece a Paula Moraes. A grande Mo. E você, Oira, rapidinho começou a navegar também, né? Por esse. Pelo mundo do podcast. Então, não só conhecendo as pessoas. Através dos eventos, que eram as oportunidades que a gente tinha de se conhecer, de dar cara para as vozes que a gente, né, ouvia. Na época, muita gente assinava ainda o feed pelo agregador, né? Lembra? Tinha o Google Reader que a gente assinava. A gente tinha o hábito ainda de entrar no site, fazer download do programa. A gente nem usava muito ainda smartphone naquela época, não era tão comum assim a gente ter smartphone e tal, como a gente hoje, né, já é inseparável, e não só para tudo, mas inclusive para ouvir podcast. Como que evoluiu a partir daí, depois do Caverna? Porque você é uma das pessoas que, ao longo desses anos todos, sempre se manteve bastante ativa. E não só como podcaster, mas também uma das pioneiras. A gente hoje tem, todo mundo fala, e graças ao esforço coletivo e também à consciência de todo mundo e à participação das meninas cada vez mais, a hashtag Mulheres Podcasters hoje é uma realidade, né? A gente tem quantidade cada vez maior de podcasters feito por integrantes femininas, mulheres, e a gente tem essa questão bastante consolidada, mas naquela época era muito pouca quantidade de... Ainda é pouco hoje, precisa melhorar, precisa ter cada vez mais. Mas há 12 anos atrás, era ainda menos, né? E você estava ali, você junto com a Morena, junto com outras meninas que participavam desde aquela época. Então eu queria entender um pouco dessa jornada, como é que foi. Porque hoje quem conhece a Ira vê que não é só o Mundo Freak Confidencial, tem também lá o Ponto G, tem o MD Manas, tem tanta coisa que a Ira participa, fora os convites para participar como convidada, enfim, do podcast dos amigos, né? Vira e mexe, ela tá participando às vezes, várias vezes ao mês em podcasts diferentes, mas naquela época era muito menos. Então, você se manteve fiel, firme, ao longo desses anos todos, numa jornada que a gente sabe que não é fácil, né? Na maior parte das vezes, não remunerada. Não vou falar mal remunerada, porque ela é não remunerada mesmo, né? É um trabalho de obstinação, de paixão, como você mesma citou. Então, eu queria entender um pouco dessa trajetória. Como é que foi daquela época de integrante do Caverna até hoje? Conta um pouco dessa... de como que foi galgar esses 10 anos de lá para cá, Ira.
Bem, o podcast, ele literalmente transformou a minha vida.
Sério mesmo?
Quando eu conheci o podcast, em que eu morava lá em Registro, em que eu tinha uma vida totalmente intelectual e cultural, urbana, cultura urbana, limitada.
Sim.
Que é uma zona rural, então a gente tem uma... dependência de má tecnologia. Você, quanto tempo você também, né, já reclamou sobre isso, que no Sim. interior a gente não tem internet de qualidade.
Nossa,
a gente senhora. Não tem nem empresas de telefonia internet.
Não tem. Ninguém quer investir numa cidade com 10, 12, 20 mil habitantes, porque o número de assinantes não vai compensar o investimento com antena, com cabo, com fibra, com tudo isso, né? Então... é difícil,
tem gente
é complicado.
Que nem acredita que ainda existe via rádio, tem um monte.
Tem,
né?
Nossa, se tem, ainda aqui. Eu hoje dou sorte que já chegou, já há alguns 2 anos já chegou fibra, já tem internet melhor, mas até 2 anos atrás as opções que eu tinha aqui era o bendito Speed, que não chegava mais do que 4 mega de DSL, aquele ADSL. E a internet via rádio, que ainda tem hoje, na zona rural aqui mesmo de Serra Negra, onde não chega ainda o cabo da fibra, a única opção que o pessoal tem é realmente a internet via rádio.
Pois é. E o podcast, ele transformou de tal forma que eu estava em registro e eu fazia faculdade no interior, eu estava cursando ciências contábeis. Eu tinha um outro estilo de vida, eu tinha... andava com outras pessoas, conhecia somente as pessoas que estavam ali à minha volta. O podcast, ele me abriu o mundo de tal forma que eu saí de registro, eu vim morar para São Paulo, eu cheguei aqui com uma mochila na mão e um mapa na outra mão, atrás de emprego. Eu terminei minha faculdade e eu mudei completamente de área. Eu nem cheguei a trabalhar com contabilidade, eu fui direto para comunicação. E aí, chegando aqui em São Paulo, eu fui... buscar fazer cursos de tecnologia, internet, conhecer sobre podcast. Claro que, como você falou, gente, é uma área não remunerada, né? Mas você consegue levar no paralelo. Então, eu continuei no podcast, utilizando dele de portfólio, de ferramentas para que eu pudesse trabalhar com comunicação dentro de publicidade. Então, paralelamente, nesse tempo, enquanto eu estava aqui em São Paulo, me capacitando para trabalhar em agência, eu também estava me capacitando para o podcast, porque eu sempre acreditei nele como um canal. Não que eu esperasse que ele fosse um canal de massa, não que eu esperasse que ele fosse virar uma Rede Globo, mas eu sempre gostei da forma de fazer podcast, da gente buscar conteúdo, de fazer pauta, de cada vez você ir buscando melhorar, aprender da mesma forma que o ouvinte escuta e aprende com a gente também está escutando, a gente também está aprendendo com isso que nós estamos produzindo.
Sim.
Então, eu não desisti, não é só porque era um hobby. Eu não desisti porque eu também queria que o meu hobby, eu também queria que essa descoberta, essa transformação tivesse qualidade. Até que, aos poucos, foi trocando de lugar. Hoje, eu já não estou mais fixa numa agência de publicidade.
Certo.
Hoje, eu estou fazendo alguns freelas, mas eu já troquei. O meu trabalho hoje é o podcast.
O seu trabalho hoje é o podcast, em que sentido, em que nível? A gente sabe que você participa, a gente sabe, mas vamos falar porque é melhor a gente pontuar, eventualmente tem aquele ouvinte que não acompanha, então a gente vai poder pontuar aqui hoje. Você participa do Mundo Freak Confidencial, lá junto com o Andrei e toda a galera. Tem o Ponto G, que é um projeto que você começou. Que mais? Já teve o Papo Calcinha.
Fazendo a cronologia que você me perguntou,
vamos
eu
lá.
Falando, não falei da cronologia.
Vamos lá, vamos.
Depois do Caverna Cast,
sim.
Eles fecharam. Aí eu continuei um tempo no Nerdrops, mas depois eles fecharam também.
Certo.
Aí eu e a Morena criamos o nosso podcast, que foi o Pussycast.
Pussycast.
Que é um podcast feito por mulheres falando sobre sexo.
Sim.
Aí depois de um tempo a gente também parou de fazer ele. Porque são variáveis, são muitas coisas para a pessoa continuar ou não, desde tempo, produção, até mesmo a gente começa a fazer algo e de repente, não, eu quero mudar. E a vantagem do podcast é essa, você produz aquilo que você quer naquilo que você está vivendo naquele momento.
Com certeza.
Aí, em 2012, eu e o André, nós começamos a namorar. E ele já estava com o projeto do Mundo Freak. Então, O Andrei, eu e o Rafael Jacaúna fundamos o Mundo Freak e começamos a fazer o Mundo Freak.
Certo.
Paralelamente, levando as nossas vidas habituais, trabalhando, fazendo diversas outras coisas. Até porque o podcast não está pagando nossos boletos, então a gente precisa trabalhar de alguma forma.
Sim.
Diversos momentos,
sim.
O Andrei ficou sozinho com o Mundo Freak. Outros momentos eu estava editando, outros momentos eu estava cuidando de pauta. Cada momento fazendo alguma coisa. Mas ali... investindo e trabalhando com o Mundo Freak. E ainda trabalhando, é porque trabalhando.
Não, tudo bem, claro, trabalhando, né? Mesmo. Olha, independente de você ganhar ou não, a partir do momento que você dedica tanta energia, tanto tempo e tanto esforço para alguma coisa, é trabalho, não importa. Ainda que seja trabalho, ainda que seja trabalho não remunerado, ainda que não seja trabalho, dá um puta trabalho, entende? Então pode chamar de trabalho sem medo nenhum, porque é trabalho mesmo. Tem jeito.
É isso.
Né?
E meio tempo todo participando de diversos outros podcasts dos nossos amigos. Inclusive o teu, e entrando para o Radiofobia
também.
Sim,
inclusive o Radiofobia. E, E hoje...
Outro podcast que eu entrei e comecei a também estar envolvendo e conhecendo outras pessoas. Porque estar aqui dentro com você é ter esse acesso à informação na hora, fresquinha. Você está ouvindo e conversando com outros podcasts e também aprendendo com ele.
Não, e assim, uma curiosidade aqui para... Eventualmente, quem não saiba, a Ira, se você for lá no site hoje lá do Radiofobia e procurar lá no Rodapé os integrantes, a Ira continua lá como integrante do Radiofobia, ainda que seja honoris causa, honorífica, honorária, ela continua, ela não saiu oficialmente, nunca deixou de ser. Mas a Ira, ela foi aqui na empresa dessa vez, a Radiofobia Podcast e Multimídia, a primeira pessoa que eu precisei, chegou uma hora que eu precisei terceirizar a parte de atendimento da empresa para poder fazer contato, receber e-mail, porque, enfim, começou a aumentar...
E relacionamento, né, com podcasts, com pessoas interessadas em podcasts.
Exatamente, aí começou a aumentar essa demanda e eu, naturalmente, na época já tinha na época o Vivacqua trabalhava com a gente, o Caio Corraine já estava, o Thiago Miro já estava, e eram só nós na época. Depois o Andrei entrou também por conta do Confins Universo. E aí eu falei, gente, eu não vou mais dar conta de fazer tudo isso e ainda receber e-mail, responder e tal. E aí na época a Ira estava procurando também um trabalho, e aí como frila, trabalhou durante quase um ano, né? Como atendimento. Chegou a completar um ano? Acho que chegou quase um ano.
Chegou, acho que até passou um pouco.
Passou de um ano.
Nós comemoramos duas vezes o evento da firma.
Ah, não, teve duas festas da firma, com certeza. E aí a Ira, durante esse tempo, foi o nosso atendimento. A pessoa mandava um e-mail pra gente aqui, a Ira que respondia e fazia todo o primeiro atendimento, montava escopo de projeto para fechar proposta e tudo mais. E aí, em um determinado momento, uma coisa que sempre me deixa muito feliz é quando alguém que está trabalhando com a gente, porque assim, a gente ainda não tem uma renda como empresa suficiente para poder sustentar um puta de um salário, para poder manter todo mundo, todos os talentos. Então, eventualmente, chega uma proposta legal, lógico que eu não vou ficar segurando as pessoas, eu quero que as pessoas consigam crescer, evoluir e ter sucesso na sua carreira profissional. E aí, eventualmente, aí a Ira deixou de ser o nosso atendimento. Aí depois a Tatita passou, né? A Tatita Lima trabalhou com a gente um tempo. E depois da Tatita, o Jeff, que tá com a gente até hoje. E agora a gente tá em vias de contratar uma nova pessoa para trabalhar no atendimento, para liberar o Jeff para as edições, porque o Jeff já tá aí, já tá comigo no Nerdcast, já tá fazendo uma série de coisas, então o atendimento pro Jeff já ficou apertado também, né? Mas isso que você tá falando...
Achei excelente.
Com certeza. Isso que você tá falando de trabalhar com podcast é muito legal, porque você falou que naquele momento não trabalhava, do verbo não era remunerada por isso, mas em determinado momento você passou a ser. Né? Então, quando você fala que o podcast mudou a sua vida e que você agora, profissionalmente, também começou a trabalhar com podcast, em que momento, Ira, você deixou de ser produtora do seu próprio conteúdo, ainda que não remunerado, obviamente, ou eventualmente através de publicidade, propaganda e tal, mas em que momento que você começou também a prestar isso como serviço, ou seja, trabalhar como podcaster profissional, digamos assim, ou como produtora, ou como consultora, enfim, tendo o podcast como o principal diferencial, digamos assim, dentro das suas qualificações?
Para eu dizer que eu estou sendo remunerada faz pouco tempo, eu vou dizer que de 2018 para cá,
certo.
Mas porém, desde 2007 eu trato... A minha persona profissional e o meu produto, meu podcast, meu conhecimento intelectual como profissional, como um produto para oferecer para outras pessoas. Uhum. Não quer dizer que eu já estava ganhando dinheiro, mas quer dizer que eu já estava vendo como um negócio para mim.
Certo.
Então eu já estava com um posicionamento diferente. Talvez por eu trabalhar em agência de publicidade, eu tive acesso melhor a esse conhecimento, a essa visão. De você começar a encarar o seu serviço como um trabalho além de hobby. E claro que qualquer pessoa que faz podcast, ela não é obrigada necessariamente virar um trabalho, ela pode continuar como hobby.
Sim.
Mas eu tive esse interesse, porque eu estava vivendo no mercado de comunicação. É muito próximo, o podcast ela é uma mídia nova, mas ainda é muito próximo de rádio, de veículos de jornalismo, destes profissionais. Então, a gente também se aproxima bastante disso. Então, eu comecei a ver isso como profissional e comecei a montar a minha imagem como um portfólio. Então, aonde eu ia, eu me apresentava como podcaster. Certo. Com quem eu conversava, eu me apresentava como podcaster. E aí, conforme você vai adquirindo experiência, você começa a se apresentar como: posso fazer uma consultoria, você pode vir fazer anúncio no meu podcast, que é o que a maioria dos podcasts começam a fazer. Uhum. Conseguindo ou não, a gente sempre tem um media kit, uma apresentação. Isso é se pôr de uma forma profissional. E aí, a partir do ano passado pra cá, no final de 2017, numa agência que eu trabalhava, eu consegui fazer um projeto de podcast lá dentro. Foi pontual, foi uma ação interna de um cliente. E isso, para mim, foi o primeiro. Não fui eu que ganhei com dinheiro com podcast naquela situação. Certo. Mas foi o primeiro, assim, que eu vi potencial para um trabalho mesmo. E aí, em 2018 para cá, eu comecei a trabalhar mais incisivamente dentro dessa agência que eu trabalho hoje, que eu presto serviço para ela. Eu não estou fixa nela, mas eu presto serviço como consultora de digital e podcast. Então, para ela levar para os clientes dela, eu dou essa consultoria também. E quando eles tiverem algum cliente fazendo podcast, como teve no outro momento, eu vou entrar nessa produção de alguma forma. Então, é um trabalho.
Sim.
Eu não sou apresentador host, mas é um trabalho. Eu estou desenvolvendo um podcast, seja qual parte desta área eu estiver, do planejamento, da produção total. E do ano passado para cá, o Mundo Freak, graças principalmente ao trabalho do Andrei, porque o Andrei que se dedicou muito mais, nós trabalhamos juntos em vários momentos, mas à frente do podcast, ele sempre teve a cara dele. Enquanto eu estive em momentos de só edição, só conteúdo, só pauta, ele estava sempre à frente. Então, ele levou muito mais o Mundo Freak à frente. E aí, o Mundo Freak teve um crescimento muito grande, um crescimento muito bom. Hoje, nós estamos entre os 5 maiores podcasts do Spotify. Nós tivemos um desenvolvimento muito grande de uma forma de trabalho, não só com o podcast, mas tudo aquilo que envolve. São os encontros com os ouvintes, sorteio. E aí a gente começa a ter um crescimento com o Mundo Freak. E aí o Mundo Freak passou a ser o nosso trabalho aqui em casa. Então, hoje o Mundo Freak, ele é o meu trabalho de podcast junto com esse paralelo na agência. Isso, para mim, foi uma transformação financeira agora. Então, eu estou vivendo este momento de transformação financeira através do podcast.
Alô, Tênica!
Alô, Tênica!
Alô, Tênica!
Segue programação, Tênica!
E a gente começou esse ano como nunca começamos todos esses anos, né? Então, o podcast está completando agora, no dia 21 de outubro, 15 anos de existência no Brasil. Né? A gente determinou alguns anos atrás que 21 de outubro de 2004 seria a data oficial, né, da publicação do primeiro podcast brasileiro, né, lá com o nosso querido Danilo Medeiros e tal. E aí a gente estabeleceu, tínhamos que estabelecer uma data. A sorte da gente fazer parte disso desde o começo é que a gente pôde estabelecer a data. Então a gente pegou e marcou, não, vai de 21 de outubro, e aí a podosfera toda aceitou essa data, e a data está registrada, 15 anos de podcast no Brasil. Mas nunca se falou tanto ao longo desses 15 anos em podcast, logo no começo de um ano, como começamos esse ano de 2019. E a gente brinca todo ano, aquela coisa de que esse vai ser o ano do podcast no Brasil e tal. E, na verdade, eu costumo afirmar, e eu falo isso sem medo nenhum, que todo ano tem sido o ano do podcast no Brasil, porque um ano tem sido melhor do que o ano anterior. Então, aquela brincadeira de que esse ano vai estourar, agora vai ser o boom, podcast vai deixar de ser nicho. Não, a gente sabe que não, isso não vai acontecer. Podcast vai continuar sendo de nicho, podcast vai continuar sendo uma mídia que depende da internet. Agora, podcast está se tornando, ano após ano, cada vez mais conhecido. está se tornando uma mídia cada vez mais falada, cada vez mais acessada, cada vez mais popular. Eu até brinco, quem nunca produziu está produzindo, óbvio, né? Quem nunca fez está fazendo. Quem nunca falou de podcast está falando. Você ter aí o podcast durante 5 minutos em destaque no Jornal Nacional, no Fantástico, no Jornal Hoje, a Globo anunciando de forma maciça os seus podcasts jornalísticos, isso está trazendo um público novo para a gente, está trazendo um para mim, no caso, e para outros produtores, para outras empresas, está trazendo uma clientela nova de empresas e profissionais que ouviram falar que podcast é uma mídia que está em alta, mas não sabem do que se trata, então precisam de alguém que faz isso já há bastante tempo para ajudar a montar um projeto, para ajudar a produzir, para ajudar a fazer tudo. Só tem coisas positivas nisso tudo que está acontecendo. Mas eu quero entender, eu quero saber a tua visão, a tua impressão desse momento que a gente está vivendo, que está sendo chamado, inclusive lá fora, né? Está sendo descrito como a era de ouro do podcast. É um momento em que a gente sabe que lá no exterior, principalmente nos Estados Unidos, o podcast já é um mercado sólido, um mercado que tem investimentos milionários ao longo do ano de patrocínio e tudo mais, e agora no Brasil a gente vê isso está começando ainda, longe dessas cifras milionárias que a gente vê lá fora, mas isso sim está começando a acontecer. Cada vez mais amigos nossos, pessoas que a gente conhece, pessoas que estão começando há pouco tempo, mas já com bastante qualidade, já estão conseguindo ter, se não o principal, mas grande parte ou boa parte dos seus rendimentos com ou publicidade ou com produção de podcast, já podemos começar a pensar em fazer isso profissionalmente. Não a gente que começou já ali onde tudo, quando isso aqui era tudo mato, né, com a peixeira na mão abrindo picada no meio do caminho e graças a Deus até hoje se mantendo relevante no meio desse mundo que cada vez mais cresce, mas tem muita gente que está começando agora, está começando bem, está começando com qualidade e já está começando profissional. Então eu queria entender a sua visão a respeito desse momento todo que o podcast está vivendo, não só lá fora, mas aqui principalmente no nosso Brasil.
Nós estamos numa situação de início de mercado. Olha só, sabe? Daqui 50 anos, as pessoas estarão falando quando começou o mercado de podcast. Nós estamos começando, fazendo parte dessa origem.
Sim.
Saímos do amadorismo no sentido de hobby, passamos a cuidar do nosso podcast, a produzir conteúdo de forma profissional e, a partir de agora, começa-se um mercado. Como tudo é novo, tudo é um experimento. Não para a gente dizer se vai todo mundo ganhar dinheiro ou não, mas o que a gente quer ganhar com isso? Eu acho que é um momento bom de visibilidade, sim. É bom que essas pessoas com influências, como veículos grandes, pessoas com grandes influências, seja na internet ou seja no entretenimento em geral, vindo para o digital e ter essa oportunidade. Como você falou, o podcast ele vai continuar sendo de mídia, o podcast ele vai continuar sendo de nicho, porque ele tem um formato para isso, ele tem um propósito. Eu não acredito que ele vá ser uma Rede Globo, sabe, desse grande porte, e não que não seria legal, mas ele perderia a sua essência de ser justamente diferente das outras mídias, dos outros canais. E é isso que faz de nós, né, podcasters, de produzir um conteúdo específico, diferente daquilo que já tem, com mais profundidade. É bom para quem está começando aproveitar isso também e começar, já que está entrando como mercado, a olhar como profissão também, olhar como um mercado, como oportunidade. Se não é o ano do podcast para todo mundo, porque não é todo mundo que é obrigado, a gente falou, a pessoa pode fazer o que ela quiser, pode ser de hobby. Sim. Mas eu espero que seja o ano do meu podcast.
Boa.
Porque eu quero vê-lo crescer, eu quero que os meus amigos cresçam também, mas eles têm que querer também. Eu quero participar deste início como história também, sabe? Como fomentadora. É como você me perguntou desde o início, pô, como é que você se envolveu? Porque todo podcast realmente... Todo podcaster ama aquilo que faz e é ele que fomenta. Eu gosto de ser uma fomentadora no âmbito educacional, de ensinar, de explicar, de divulgar. E gosto também que ele seja fomentado financeiramente. Então, se eu faço um modelo de Media Kit, se eu faço um projeto, eu gosto de compartilhar, eu gosto de colocar na rede para que outras pessoas também comecem a estudar, troquem ideia. A gente não tem... estamos começando a ter formações, graduações, então que as pessoas também tenham esse senso, que elas se entreguem também nesse senso de comunidade mesmo.
Nesse aspecto a gente ainda tem muito feijão para comer, né? Então, por exemplo, o curso de rádio que eu fiz lá em 2005, ele ainda sequer tem uma cadeira de podcast, sabe? E eu mesmo me formei lá, né? E hoje, eu vou falar isso, vai parecer babaca pra caceta, mas eu me tornei quem eu me tornei graças ao podcast. Então, sabe, era um negócio de falar, meu, tem aqui um ex-aluno daqui que, pô, o cara hoje produz aí podcast pra caceta, faz, acontece. Acho que essa porra tem um pouco de relevância pra gente começar a ensinar pra quem tá começando aqui agora de que rádio não é a única opção. Se falava em web rádio naquela época, web rádio praticamente acabou. O que você vê de web rádio hoje é só o sinal do dial via internet, então não é web rádio, mas é rádio na web. E o podcast está aí, firme e forte, continua crescendo cada vez mais. Então, a gente tem realmente ainda muita coisa para fazer nesse sentido, né? Como profissionalmente, né? Digamos, como profissionalização do podcast, né?
Tem muita coisa para se fazer. Por isso que é muito importante com quem está começando também entrar nessa vibe de ver a mídia podcast, de fomentar também esse crescimento dela.
Alô, Tênica!
Alô, Tênica!
Alô, Tênica! Segue programação, Tênica!
Ira, a gente não pode encerrar um programa com a sua participação sem a gente falar da hashtag, como a gente já falou, Mulheres Podcasters, o podcast é delas, a gente chegou a fazer aqui, você participou com a gente, né, do programas especiais em anos anteriores. Como que mudou ao longo desses últimos 2-3 anos a participação das meninas no podcast, podcasts produzidos inteiramente por meninas, podcast com a participação cada vez maior de meninas, e não só de meninas também, acho que a gente pode falar de diversidade como um todo, diversidade de gênero em geral, a gente também falar de diversidade de sotaque, de regiões. Então é um ponto que eu sei que você também é bastante engajada na podosfera e que você também é bastante respeitada por isso. Né? As pessoas ouvem o que você fala, se tornou uma pessoa cuja palavra, cuja opinião, ela tem uma relevância, porque você pratica isso através do seu dia a dia como produtora, como podcaster. Queria que você compartilhasse um pouco com a gente sobre o que que você vê, de o que evoluiu nos últimos anos, como que a gente está hoje nessa questão da diversidade no podcast e o que que você ainda enxerga como desafios para que essa questão melhore cada vez mais, para que as representatividades sejam cada vez maiores.
Antes de eu falar sobre como eu vejo isso, eu vou repetir aqui o que é a hashtag para o ouvinte que ainda não conhece, não
por
sabe
favor.
O que é.
Sim, por favor.
A hashtag Mulheres Podcast surgiu de forma que a gente pudesse divulgar os nossos trabalhos.
Certo.
Por quê? Como você falou, Nel, lá no início... tínhamos poucas mulheres, assim como tinham poucas pessoas. Sempre teve um pouquinho mais de números de homens produzindo podcast, entre outras coisas, mas não quer dizer que não existiam mulheres.
Sim, claro.
Nós estávamos ali. Assim como existem mulheres na ciência, mulheres na poesia, mulheres na matemática, mulheres em diversas áreas também, desde o início. A gente tem a Mayra Moraes, do Papo de Gordo, a Bia Kunze, que já participou aqui do programa.
Sim.
Diversas mulheres fazendo podcasts. E aí eu percebi, com o passar do tempo, conforme foi aumentando a mídia, foi tendo mais podcasts, mais pessoas produzindo conteúdo, as pessoas não sabiam que existiam mulheres fazendo podcast. Ou não sabia que a gente falava sobre outras coisas, achava que só falava de coisas de mulheres, sabe? E aí eu tava pensando nisso, pô, eu estou há tantos anos aqui, eu conheço essa galera, eu conheço, sabe, as pessoas que começaram lá atrás, você, o Jurandir Filho, o Azaghal, o Alexandre, quando a gente sentava tudo junto na bancada da Campus Party. Então, eu, a Morena Moraes estava ali, a Mayra estava ali, é, a Dani Cast estava lá com a gente. Então, tinham mulheres fazendo isso. Éramos em menor número, mas estávamos lá. Conforme a mídia foi crescendo, a gente também passou a crescer. Um número menor, mas não quer dizer que nós não estávamos, nós estávamos crescendo também. E aí eu pensei, pô, a gente precisa se divulgar mais, então. Então a gente precisa fomentar isso. Já que lá no início existia aquela comunidade mais tecnológica e de nerdices, pô, então vamos começar a divulgar as mulheres também para que as pessoas saibam. Porque às vezes as pessoas simplesmente não sabem.
Sim.
E a hashtag surgiu para isso, como um buscador, uma forma que nas redes sociais, principalmente no Twitter, que é onde nós mais divulgamos podcasts, para a gente, quando fôssemos divulgar os nossos, usar a hashtag. E aí uma começou a falar para outra, começou a falar no seu programa, para que o ouvinte também usasse. E aí a hashtag ela se tornou hoje um movimento como rede, onde não só mulheres indicam podcasts com mulheres, como também os homens passaram a divulgar os programas de mulheres com a hashtag, que é para que tenha mais alcance. Então, eu também explico para as pessoas, não é um projeto, não é um podcast de mulheres em que estamos aqui para, nossa, você tem que vir participar do meu programa, porque eu tenho que estar no seu programa, não é isso. O crossover continua sendo feito entre vários programas porque nós somos pessoas e gostamos de conversar com pessoas.
Sim.
Mas a hashtag, ela é para o uso de divulgação, assim como foi criada o Podcast Fiber.
Ah, com certeza.
Para ficar bem claro, né, o que é essa hashtag, esse movimento. E a partir deste movimento, nós passamos a palestrar para outras mulheres, para que mulheres começassem a produzir o seu conteúdo e entrasse para a mídia, porque da mesma forma que lá atrás vocês me convenceram a entrar na mídia no sentido de, pô, é legal, vem para cá, Ira. Hoje eu também influencio para que outras mulheres entrem na mídia, participem, se envolvam, escutem podcast, conheçam. Então, o meu papel hoje é como um braço, sabe, de mostrar o caminho para que elas produzam e se profissionalizem também, façam os seus podcasts. O crescimento, a gente viu na última pod pesquisa que hoje as mulheres ainda não estamos em igualdade com os homens. O número de homens produzindo podcasts e ouvindo ainda é maior. Mas teve um crescimento muito grande, porque lá no início, quando começou a parte de pesquisa, tinha o quê? De 2% a 8%. Hoje, gente, nós estamos de 15% a 20%.
Uhum,
então, aumentou sim. Então, hoje, o nosso trabalho, o nosso desafio, como você perguntou, é trazer mais mulheres produzindo podcast de forma profissional. Então, meu trabalho hoje, eu, Ira, como mulher, como produtora, como ativista, como incentivadora de mulheres na mídia, o meu trabalho, neste momento, é trazê-las para cá. Eu já passei do momento de só divulgar o meu programa. O meu trabalho é de trazer essas mulheres para que elas comecem a criar o seu próprio espaço, a criar o seu próprio canal para conversar com ouvintes.
Sim, sim. Eu tenho uma impressão pessoal, na verdade, uma percepção realmente de que o capricho, a qualidade, o esmero, sabe, não só na questão de seleção de conteúdo, mas na condução da conversa, qualidade técnica, né? Então, eu não digo que não perdem nada para os podcasts feitos por homens, eu digo que são melhores, mais bem feitos, mais caprichados.
Eu vou falar como produtor e como publicitária.
Ah, boa.
Não, é minha experiência com produção, trabalhando com homens e trabalhando com mulheres. Os homens, eles se jogam mais para fazer.
Sim.
Eles estão mais atrás, eles são mais rápidos, eles tiveram acesso mais rápido, porque trabalha com tecnologia, área de tecnologia, sempre teve uma participação maior de homens, falando disso do passado. Então, tinham esse acesso. Então, já tem essa cultura. Então, eu acho que o homem é mais rápido para ir buscar informação. Lembrando, ouvinte, eu estou generalizando, tá? Sempre haverão exceções.
Claro.
Mas a gente tem esse padrão. As mulheres, elas elas demoram mais porque elas estudam mais. Então, por isso que quando elas vão fazer um projeto, elas têm outro tipo de dedicação. Por quê? O cara, ele foi testar primeiro para depois ver se ia dar certo. Isso é algo que eu e o Andrei, a gente fala, diz muito sobre eu e o Andrei no Mundo Freak.
Sim.
A gente sempre fala que o Andrei é o produtor, eu sou o planejamento. Tudo que a gente vai fazer no Mundo Freak, nós dividimos em áreas para que a gente consiga produzir tudo e não só ficar sobrecarregado e perder também a nossa magia, o gosto de fazer isso.
Sim.
O Andrei, ele, quando ele quer fazer um projeto, ele começa a fazer e vai indo, ele mesmo fala, eu boto o carro andando e vou arrumando com o carro andando. Já tenho outro perfil, um perfil que tem um padrão de comportamento feminino. Existem mulheres fazendo outros formatos, mas um padrão em que eu falo para ele, não, peraí, eu tenho que planejar porque eu quero entregar tudo muito perfeito. Eu não quero começar a fazer assim e depois acertar. Eu quero começar perfeito. Então, eu demoro para começar. Temos um padrão, um diferente do outro de produzir, mas no final, ambos os sexos entregam com qualidade cada um do seu jeito de fazer.
Sim.
E a diversidade que você falou sobre esse aumento de diversidade, além das mulheres podcasters, hoje temos LGBTs podcasters, que são podcasts feitos por pessoas LGBTs. Desde falando sobre este assunto, sobre esse ativismo, sobre o LGBT na sociedade, como pessoas que são LGBTs e querem falar sobre outras coisas como qualquer pessoa. Sobre entretenimento, sobre ciência, sobre trabalho. E essas pessoas também, influenciadas pela hashtag Mulheres Podcasts, principalmente, vou fazer um jabá aqui,
por
da
arroba
Dimitra Vulcana.
Ah, grande Dimitra, com certeza.
Não é? Que é um produtor, que é o Danilo Carreiro, mas que ele tem uma personagem que é drag, e essa personagem está na internet
Tem que falar da diva Dimitra Vulcana. Senão...
Exatamente, maravilhosa.
Nada menos do que diva.
E hoje o seu papel é de influenciar esta rede de LGBTs para que também façam os seus conteúdos, também ocupem os seus espaços. E agora também LGBTs, e agora os podcasters negros ou podcasters pretos, tem as duas hashtags estão rodando, que é do Black Twitter, que também já tinham pessoas negras fazendo podcast, mas era um número menor. Então, é um movimento, é um ativismo também muito forte em cima de históricos de raça, de pessoas negras sobre as suas questões também. E, além disso, pessoas falando sobre pessoas, sabe? O fomento de nós, como podcasters, é incentivar para que pessoas produzam podcast, porque elas são pessoas que querem falar com pessoas. É isso.
Alô, Tênica!
Alô, Tênica!
Alô, Tênica!
Segue programação, Tênica!
Ira, se dependesse de mim, eu ficaria aqui com você horas e horas a fio. É sempre um prazer enorme trocar ideia com você. Você sempre trazendo um frescor, né, de quem tá aí também no dia a dia. Eu hoje tô aqui confinado no meu estúdio aqui no interior, e você tá aí na capital fazendo agito, fazendo a correria, como diz os manos, né? Tá fazendo a correria aí na capital, fazendo a coisa acontecer, e se deixasse a gente ficaria aqui horas e horas a fio. Mas o objetivo dessa nossa série Sou Podcaster é trazer e dar aquele gostinho exatamente para que o ouvinte que eventualmente também não te conheça ou que não acompanhe, vá lá, a gente vai deixar o link no post, não só para os teus perfis lá no Instagram, no Twitter, no Facebook, mas também para os podcasts hoje que você está ativamente neles. A gente ativamente hoje tem o Mundo Freak, né? O projeto Mundo Freak como um todo. Que mais? Você participa de vez em quando lá do MDM, não é isso?
Pois é, só uma observação para o ouvinte: Mundo Freak hoje ele está além do podcast. Hoje o Mundo Freak é para nós a nossa empresa aqui, então ele está em prioridade na minha vida.
Excelente.
Depois do Mundo Freak, eu tenho o Ponto G, que é um podcast sobre mulheres para fomentar justamente a rede de mulheres podcasters. Eu também participo do MDM, que é o Primo Pobre. E que também são minha casinha, meus amigos maravilhosos que me receberam com muito amor naquele podcast. como o Léo falou, estou aqui no Audiofobia, não estou gravando mais como eu gravava antes, porque Sim. nossos caminhos estão aí com muitas coisas para se fazer e a gente também, de vez em quando, tem que dormir.
Com certeza.
E de vez em quando, eu também participo de outros podcasts, podcast de amigos, desde para quem está começando. Eu também faço vinhetas para quem está começando, então, às vezes você pode escutar minha voz por aí em algum podcast. Sim. E eu nem tá lá naquele momento.
Lembrando que o Ponto G tá lá no portal, no Preciosa Madalena, né? E lá também tem o Pretas na Rede, tem o Pod Explica América. Então é muito legal para você poder acompanhar. Eu vou deixar o link no post lá do Preciosa Madalena para você poder assinar o feed e acompanhar todos os projetos, todos os podcasts. Claro que todos os links da Ira vão estar lá no post para você poder clicar e acompanhar as atividades dessa pequena notável aí pelas interwebs afora. Mas eu queria deixar aqui, Ira, queria que você deixasse aqui como podcaster da véia de guerra... E aí, firme, assim, que não desistiu ao longo desses 12 anos, apesar dos percalços, apesar dos altos e baixos, apesar das várias noites em claro, querendo acordar no dia seguinte e chutar tudo, falar, não vou mais fazer essa bosta aqui, e de repente, quantas vezes a gente não passou por essa crise existencial, podcast tal, ao longo desses anos, mas continuar... firme, continuar persistindo, acreditando, até que hoje, né, o Mundo Freak vira um projeto que já está extremamente, está e vai se tornar cada vez mais bem sucedido, graças ao esforço conjunto de todos, você, do Andrei, do Jacaúna, toda a galera que participa, mas eu queria deixar aqui, que você deixasse aqui pra gente, nesse finalzinho de programa, a resposta para duas perguntas. A primeira é, por que continuar fazendo podcast ainda hoje? E a segunda é, quem está começando, como que pode começar direito? Começar bem, fazendo bem feito.
Tá, para quem continua fazendo podcast, por que continuar fazendo podcast?
Por quê? Exato.
Porque você quer. Se você quiser fazer podcast, você continua fazendo podcast. Se você quer transformar ele profissionalmente, aí sim você vai ter um segundo passo, que é estudar sim, trabalhar, investir em você mesmo, investir num posicionamento. Agora, se você também não quiser isso e quiser só se reunir com seus amigos para bater papo e colocar na rede para que outras pessoas escutem e participem, é porque você quer. Vai ser sempre porque você quer.
Olha,
e para quem está começando,
sim,
além desse programa maravilhoso que a gente gravou aqui e outros programas, eu sei que muita gente deixa várias dicas, eu escutei os outros programas, foram programas, dicas maravilhosas, a primeira coisa é você se perguntar, você realmente quer produzir podcast?
Uhum.
Porque a partir do momento que a gente faz o podcast, até você chegar onde o Jovem Nerd chegou, você vai ter que fazer, é você que vai ter que fazer pauta, é você que vai ter que convidar pessoas, agendar, é você que vai ter que gravar, é você que vai ter que ser responsável pela agenda das pessoas, é você que vai ser responsável pela gravação, pela edição, pela publicação, pela divulgação. Já cansou, gente? Você realmente quer fazer tudo isso? Neste fim de semana... anterior a essa gravação que já passou para você, ouvinte.
Sim.
Eu estava dando um curso de podcast, eu, o Andrei e o Keller, lá em Sorocaba, no Sesc.
Olha
aí.
Uma
das coisas que eu gosto de falar, tanto em cursos quanto em palestra, é que assim, quem faz podcast ama esta mídia, se entrega, faz com muito carinho. Então, quando você for fazer o seu podcast, você quiser começar... é isso que você vai sentir. Se você não sentir, você não quiser, você não segue. Mas quem está fazendo tem prazer. Porque é uma dedicação de muito amor.
Com certeza. Acho que amor e obstinação é o que define a postura de quem continua.
como diz o Andrei, né? Quando ele fala, quando eu digo que eu amo ele, ele fala, pois é, tem que amar mesmo, porque pra persistir...
Porra, não é fácil. Não. Tem que gostar muito, porque eu vou te falar um negócio. Ira, um prazer enorme receber você aqui, sempre com um astral lá em cima. E confesso que estava com saudade, vou continuar com saudade, precisamos marcar aquela cervezinha em São Paulo para poder, né,
tomar... Olha aí, Caloto, beijinho para você, viu, Caloto?
Olha
cadê
aí.
Cadê nossa reunião aí, fazer um evento de podcast com cerveja?
Vamos fazer, eu vou, agora que estou em relacionamento sério com o Juan Caloto, nós vamos aí, quem sabe, no próximo encontro radiofobético, a gente não amplia e faz aí uma sororidade radiofobética, a gente faz uma sororidade podcastal, vamos inventar um nome maluco para juntar uns par de podcast dos amigos, e aí a gente faz um eventão, já pensou que legal, todo mundo junto, com os ouvintes e tal, regada uma boa cervejinha, chamam a banda também dos amigos para tocar umas músicas, ah, é uma ideia, hein? Nada de evento com palestra, não, a gente quer festa agora.
Boteco!
Exato, não queremos palestra, já vai ter um aí em breve, tá chegando um evento grande aí que vai ter, com palestra, com mesa redonda e tal, não, a gente quer botex. A gente quer botex de gás e fazer a festa, mas com certeza, uma única certeza que eu tenho... Eu não sei o que vai acontecer com a mídia podcast amanhã, daqui a um mês ou daqui a um ano. A única certeza que eu tenho é que, aconteça o que acontecer, a gente vai estar junto. Porque a gente esteve junto até agora e é o lugar onde a gente pertence, juntos. É aqui que né, vamos e voltemos e estamos sempre aqui, não é verdade?
E vamos continuar.
Exatamente. Uhum. Então, um beijo para você. Obrigado pela sua participação aqui. Foi uma honra. Estava querendo faz tempo bater esse papo contigo. E você aí, ouvinte do Alotênica, obrigado pelo seu download, obrigado pela sua audiência. Siga lá a Ira em todas as suas redes sociais e também nos sites. Ouça os podcasts que ela participa e ajude a divulgar. Afinal de contas, estou sabendo que em breve teremos novidade aí do Mundo Freak. As coisas estão ampliando cada vez mais. Estou sabendo nas internas que teremos revelações bombásticas em breve. Então aguarde, porque esse projeto só tende a crescer na mão de pessoas como você e com o Andrei. É certeza de sucesso garantido, né? Ó, olha eu puxando o saco aqui, ó. Ó. Mas é mesmo. Competência e dedicação, que é o que vocês têm. E amor pelo podcast acima de qualquer coisa. Então, obrigado aí, querido ouvinte, pelo seu download, pela sua audiência. Esse mês nós temos chance de termos mais Alotênicas ao longo do mês, apesar de ser um programa mensal, mas por conta do mês de outubro, que é o mês de celebração do podcast no Brasil, estamos comemorando 15 anos de existência dessa mídia aqui no nosso Brasilzão, a chance de a qualquer momento aí no teu feed, sem aviso prévio, aparecer um programa especial com uma pessoa especial, como foi esse com a minha querida Ira Croft. Não deixe de ouvir todos os podcasts lá da Radiofobia Podcast Network, no seu aplicativo de podcast, seu agregador preferido, no Google Podcasts, no Apple Podcasts, no Spotify, onde você quiser, radiofobia.com.br/podcast. Não deixa de seguir também o @alotenica lá no Twitter, lá no Facebook é facebook.com/alotenica. E se você quiser mandar um e-mail com a sugestão de tema, uma pergunta, uma dúvida, uma sugestão de convidado, o e-mail é alotenica@radiofobia.com.br. Espero você aqui no próximo episódio, como sempre. Obrigado pelo download, pela audiência. Um abraço e até mais.
Este podcast foi publicado pela Radiofobia Podcast Network. Acesse radiofobia.com.br/podcast para conhecer e ouvir todos os nossos programas ou assine no seu agregador de podcast preferido. Esperamos você no próximo episódio.
Oi, eu sou o Antônio Viviani e quero convidar você a ouvir o nosso podcast Voz Off. Desde julho de 2017, eu e meu amigo Nicola Lauleta temos o prazer de conversar com as grandes vozes do rádio, da TV e da publicidade do Brasil e trazer suas histórias até você. Se você, como nós, é apaixonado por locução, acesse vozoff.com.br e acompanhe nossos episódios aqui na Radiofobia Podcast Network.